Passamos a apresentar Educação Federal.
Olá, eu sou Floriano Filho e começa aqui o Educação Federal. Nos próximos 10 minutos, vamos apresentar notícias sobre ensino, inovação e políticas públicas para a educação, no Brasil e no mundo. Aumentou o número de estudantes que ganharam isenção na taxa para fazer a prova do Enem. Anteriormente, estavam isentos 3 milhões e 100 mil pessoas. Agora, o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, confirmou a gratuidade para outros 280 mil alunos. Estes inscritos haviam recebido a isenção da taxa no ano passado, mas não puderam comparecer às provas. O Ministério da Educação deu a eles mais uma oportunidade de se inscrever, aumentando em 9% o número de estudantes que farão as provas sem precisar pagar a taxa de inscrição. O Congresso Nacional derrubou o veto parcial do governo à política de inovação educação conectada. O projeto de lei prevê o aumento do acesso à internet em alta velocidade e de tecnologias digitais na educação básica. A alegação para o veto é de que o projeto aumenta as despesas obrigatórias da União sem apresentar uma compensação financeira. A universalização do acesso à internet nas escolas públicas está prevista no Plano Nacional de Educação. As ações da Política de Educação Conectada são financiadas com repasses financeiros da União para estados e municípios, principalmente com recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST. Também podem ser assinados convênios e acordos de cooperação com entidades da administração pública federal, estadual e municipal. Como dissemos no programa anterior, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, participou em setembro de uma audiência pública na Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado. Além de defender o retorno imediato dos alunos às salas de aula, ele teve a oportunidade de responder aos senadores sobre vários outros assuntos. O ensino técnico profissionalizante foi um dos temas que mais despertou o interesse dos senadores durante a audiência pública. Embora o ministro tenha dito que é uma prioridade do governo, o senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, disse que tem ouvido queixas sobre o nível dos investimentos em laboratórios, restaurantes e ginásios.
Como é que nós poderemos crer e queremos crer que haja por parte do Ministério não apenas a compreensão, mas a certeza de investir na formação técnico-profissionalizante sem perdas, a investir, valorizar, não desconhecer, não desprestigiar, não tratar como preconceito?
O senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, também defendeu a educação profissionalizante no ensino médio.
O que a gente observa em muitas situações, né, é uma coisa muito bonita, por exemplo, alunos do ensino médio que estudam de noite, durante o dia tem a profissionalização, né, quer dizer, um curso técnico de acordo com a necessidade daquele contexto, junto com os empresários, comerciantes, com a força produtiva do local. Então, e ao mesmo tempo já ganham um dinheiro, bolsa aprendizagem, estágio, coisas do gênero, né, que possam significar recursos. E com projetos complementares, o resultado é que 98% concluem o ensino médio.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, foi outro que defendeu maior prioridade para a educação técnico-profissionalizante, especialmente no ensino médio.
Nós temos que observar o seguinte, a relação entre ensino médio e ensino profissional. Quanto por cento dos meninos de ensino médio são profissionalizados? No Brasil, a estimativa é que seja 10%. É um número muito baixo. Então tem que fazer, logicamente, um movimento nacional para nós profissionalizarmos os meninos de ensino médio, Não, é? Não só na área percentual hoje de 10%, um pouco mais, um pouco a menos.
O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, mencionou o déficit no setor tecnológico e apresentou uma sugestão ao ministro.
O setor de tecnologia está faltando 600 mil profissionais, não tem, no mercado. Então a gente precisa estar conectado com o que o mundo, o que as empresas precisam, o que o mercado está precisando, para direcionar os recursos públicos de formação para atender isso. Né? Há uma certa ociosidade ainda que pode ser aproveitada. Eles fazem educação profissional como ninguém. Talvez os SENAIs, SENAC, SENAT, eles têm assim cursos maravilhosos, que é o que precisa. Na educação profissional eu percebi uma coisa, não adianta tentar colocar o professor tradicional teórico dando aula de educação profissional. O professor de educação profissional é aquele que está no mercado, é o que está trabalhando, não é teoria, tem que estar na prática.
O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, presidente da Comissão de Educação, argumentou que o ensino técnico pode, inclusive, servir de estímulo para a educação superior.
Eu fui professor de física da Escola Técnica Federal do Piauí. E depois eu me encontrava com os meus ex-alunos que trabalhavam nas centrais elétricas do Piauí, que vinham do curso de eletrotécnica, que trabalhavam no sistema de abastecimento de água, na companhia de água e esgoto do estado, que vinham do curso de saneamento, que trabalhavam no departamento de estrada e de rodagem, que vinha no curso de estradas, que todos eram cursos profissionalizantes. Essas pessoas foram capacitadas e alcançaram o seu conhecimento, tiveram a sua capacitação para poder exercer uma profissão e levar uma vida digna. Isso não é em oposição a um curso superior. Muito pelo contrário, se a pessoa está qualificada e tem um emprego, ele tem como, então, ter muito mais oportunidade de fazer uma universidade, porque ele pode custear os seus estudos, do que se ele não tivesse.
O senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, defendeu maior acesso à internet em sala de aula. O ministro concordou, informando que em 2020 foram investidos 166 milhões no programa Educação Conectada. Até o fim de 2021, estão prometidos 300 milhões para quase 90 mil escolas com conectividade. Mas Milton Ribeiro lembrou que também existem milhares de escolas no Brasil que não possuem sequer uma infraestrutura básica.
Hoje nós temos ainda no Brasil 3.447 escolas sem água. Nós temos 3.817 escolas no Brasil sem energia elétrica. Nós temos 8.527 escolas sem saneamento.
O ministro reafirmou que ensino superior não é algo dispensável ou reservado apenas para uma elite do Brasil. Ele defendeu o acesso ao diploma de nível superior para todos, mas frisou que a formação dos alunos deve estar adequada às demandas do mercado, ainda mais quando as profissões mais valorizadas continuam passando por adaptações ao modelo econômico e tecnológico atual.
Lançamos recentemente uma parceria com o Sebrae para desenvolver a cultura empreendedora no país. Lançamos também o Qualifica Mais, uma parceria com o Ministério da Economia para ofertar cursos em tecnologias no mundo 4.0. O que nós estamos fazendo e tentando fazer, repito, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer, é tentar consertar o que foi feito de errado nesse país, na educação desse país.
O Educação Federal de hoje fez um resumo do principal tema debatido pelos senadores durante a audiência pública no Senado com o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Por hoje, ficamos por aqui. A você que nos ouve, muito obrigado pela audiência e até o próximo Educação Federal.
Apresentamos Educação Federal.